Ana, eu vou trazer agora para contar essa história, que esse case, né, da M, Arquitetura e Decor em Cimento, da arquiteta a Marina Dias Dallagnol, que está ao vivo por telefone comigo. Marina, seja bem-vinda, bom dia.
Oi, Beverly, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos.
Obrigada a nós pela tua presença aqui no programa, por aceitar esse desafio.
Imagina, é sempre um prazer, né, falar do que a gente gosta, então, né. É ótimo.
Marina, vamos falar um pouquinho então sobre o teu trabalho, em especial essa marca, né, M Arquitetura e Decor em Cimento. Você utiliza uma técnica bem artesanal, são peças feitas à mão, elas têm toda uma característica muito personalizada, cada peça é única. O teu interesse por esse tipo de trabalho, a questão também de sair em tese, né, de algo que pode ser em série e trazer aquilo que é personalizado, que é manual, que é artesanal. Achei tão interessante. Conta pra gente essa tua experiência.
Então, Beverly, assim, ó, eu sempre gostei de colocar a mão na massa, né, desde da época da faculdade, assim, e quando eu me formei, eu não queria ser só mais uma arquiteta, né, eu sempre tive interesse em ter alguma coisa de diferente. Então, eu comecei a fazer, assim, essas peças de cimento com uma amiga, e aí hoje, como isso acabou tendo uma proporção muito grande na minha vida, hoje eu sigo sozinha. Né, faço as peças daí de cimento branco, eu modelo elas à mão, né, uma a uma, por isso que cada uma acaba sendo única, isso, como se fosse uma peça exclusiva para cada cliente. Né, eu faço com cimento branco e aí eu uso técnicas de pigmentação, né, então eu tenho pigmentos comuns de tinta e eu tenho um pigmento natural também, que é o da borra de café. E daí acaba trazendo mais um aconchego, mais uma coisinha assim, gostosinha assim, né, do dia a dia, que é aquele café que a gente toma, a borra de café que seria descartada, e eu consigo trazer ela para um objeto de decoração que vai para casa das pessoas, assim, tem aquele carinho, né, todo do feito à mão, né. Então a borra acaba sendo o meu pigmento natural, que eu consigo passar para as peças de cimento.
Que interessante. E deixa eu te perguntar sobre o porquê do cimento. O cimento tem uma metáfora embutida. Eu sei que talvez nem seja uma questão que talvez tu tenhas levado em consideração, Marina, mas no tempo que a gente está vivendo, né, de perdas, etc., a gente acaba que meio que pensando um pouco nas metáforas e o cimento, né, é uma coisa que difícil mexer, difícil moldar, endurece rápido. Tem uma metáfora embutida, é um tipo de material que a gente não vê, por exemplo, assim, com tanta facilidade em peças de decoração.
Isso, então, assim, o cimento, na verdade, é um elemento da arquitetura, né? A gente vê cimento em todo lugar, mesmo a gente não sabendo que ele tá lá, ele tá lá. E trazer essa parte da construção, né, da arquitetura para as casas das pessoas também era uma coisa que me interessava, assim, que não é, o cimento, ele não é só uma coisa única, exclusiva da arquitetura. Ele pode estar junto, ele pode estar no teu porta-copo, ele pode estar no teu porta-lápis, sabe? No teu vasinho de flor. Então, e como ele é uma coisa, assim, por mais que ele seja duro, ele seque rápido, é uma coisa maleável, sabe? É bom de mexer, assim, né? Nesse sentido. E é uma coisa também duradoura, que nem tu disseste, né? Ele tem uma durabilidade muito grande. Então, é aquele vaso que tu tem que tu não vai perder ele, né? Ele vai ficar contigo ali por muito tempo e tem todo o valor afetivo, né? De cada peça.
Uhum. Sobre essa questão também de poder fazer moldes e levar esse elemento que fazia parte, faz parte da tua profissão desde, acredito, na época de faculdade, né? Começa que vocês, arquitetos, ficam muito mais inseridos nesse universo também dos resíduos, aquilo que nós, senso comum, chamamos de entulho, né? Para quem trabalha todo dia, tem um olhar diferente, né? Inclusive um certo reaproveitamento. Pensando nisso, como surgiu a ideia de de trabalhar com a decoração mesmo e também trabalhar com uma certa frustração, Maria, não sei se é talvez a palavra melhor, mas uma certa frustração de que com a arte, com a técnica que você utiliza, as peças elas não saem igual, né? Se eu comprar, adquirir uma peça tua e quiser, por exemplo, entregar para alguém, a pessoa diz, ah, eu gostei muito, eu quero também igual, você vai fazer algo parecido, nunca vai ser igual, né?
Isso, exatamente igual ela nunca vai ser, né? Mesmo utilizando a mesma técnica, um toque diferente ela vai ter uma peça da outra. E com relação, assim, aos entulhos, né? Que é visto, né, pelas pessoas, assim, como entulhos, o que sobra das minhas produções eu consigo reaproveitar em outras técnicas, né? Todo aquele resquício, aquele restinho de massa... eu consigo triturar, né, e utilizar, por exemplo, como pedrisco, né, para fazer uma técnica que, para mim, ela é nova, né, mas, na verdade, ela é uma técnica muito antiga, que é o granilite, né, eu não sei se tu já ouviu falar, se tu já viu por aí, com certeza tu já viu, né, porque ela era muito utilizada nos anos 40, em pisos de casa, assim, e áreas comuns de prédio. Até hoje em dia a gente consegue identificar essa técnica. E aí eu consigo trazer numa escala menor, né, para os vasinhos. E aí eu acabo não tendo tanto entulho, né, pelo fato de eu conseguir reaproveitar nas minhas peças.
Perfeito. Como começou esse trabalho? Como também é o perfil, ou qual é o perfil de quem consome esse tipo de produto que tu fazes, Marina, aí dentro da M Arquitetura e Decor em Cimento?
Como surgiu para mim?
O negócio em si, né? Porque você contou um pouco o teu interesse, como nasceu esse gosto, né? O trabalho em si, mas agora é um negócio, né? Criou uma marca, tem uma identidade, já está rodando. Há quanto tempo existe como marca? E qual o perfil das pessoas, por exemplo, que usam o serviço?
Então, eu estou no mercado, né? Desde o final do ano passado, tá? E as pessoas que se interessam são as pessoas que gostam de decoração e que valorizam o feito à mão, né? Então, assim, eu tenho clientes, colegas arquitetos, né, que colocam no projeto dos seus clientes essas peças de decoração. E tenho também clientes que me descobriram através das redes sociais e que gostam bastante desse trabalho feito à mão, feito, assim, exclusivo, né?
Bacana mesmo. Bom, sobre essa questão também de um olhar mais atento e um olhar, às vezes, que é do inconsciente coletivo, né? Quando a gente fala em cimento, eu, por exemplo, sou uma pessoa, Marina, te confesso que fala em cimento, eu nunca imaginei ele na decoração, sempre imagino ele compondo, sei lá, um prédio, né? Fazendo viga e outras coisas. E é tão interessante que sim, os materiais estão aí pra gente usar da maneira que fica bom, da maneira que a gente quer, e eles podem ser múltiplas as funções. Você utiliza na decoração com vasos, em tese, né? São só vasos que você produz? E, depois dessa pergunta, se são só vasos, tem outras peças também de decoração, tem todo um cuidado. A gente acha que o cimento é uma coisa bruta, né? Ah, bruto, não preciso cuidar, posso colocar no clima, posso deixar de qualquer jeito, e você tem todo um cuidado de limpeza, de conservação, de delicadeza com a peça feita em cimento.
Sim, então, as peças, elas como eu não utilizo uma coisa assim tão agressiva como na construção civil, por exemplo, de resinas e impermeabilizantes, as peças elas não podem ser colocadas, por enquanto eu ainda não encontrei, né, a resina ideal, né, então elas não podem ficar expostas ao meio ambiente para elas não estragarem, né? E além dos vasos, eu faço outras peças de decoração para casa, né? Bandejas, porta-copos, até os vasos mesmo, que podem ser utilizados como vasos e também como potinhos multiuso, né? Para colocar canetas, pincéis, no banheiro, por exemplo, pincéis de maquiagem, ou na cozinha com os utensílios, né? E a última peça, assim, grande que eu fiz foi uma mesa de granilite, né? Um tampo de mesa. Então, agora, tô fazendo coisas maiores, né? Eu sempre quis tá inserida assim nessa parte da decoração de imóveis. E como surgiu a oportunidade de eu fazer um tampo de mesa, né? Pretendo fazer, inclusive, coisas mais, continuar fazendo essas coisas maiores, né? Eu fiz um tampo de mesa redonda de 60 centímetros de diâmetro, assim, para uma. E foi inclusive para uma arquiteta, né, que me procurou com interesse em colocar o granilite na decoração da sua casa.
Muito interessante. Para quem quiser conhecer esse trabalho, eu sei que você posta, publica, tem um canal no Instagram também bem ativo, que justamente busca olhar, esse olhar um pouco mais delicado sobre... A gente está mudando o jeito de olhar. Eu comecei a entrevista dessa forma, né, Marina? Dizendo que nós vivemos um tempo de transformação, um tempo também de mudança, até de postura, de olhar sobre os materiais, sobre o papel deles e o nosso papel no planeta. E queria pegar um pouco disso também. Eu sei que você se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, né, de um planeta preservado, de um olhar mais delicado sobre as coisas, e isso tudo está impresso no jeito do teu fazer na M Arquitetura e Decora em Cimento. Então, me conta um pouquinho sobre essa tua pegada, assim, versus o momento que a gente está vivendo, versus o futuro que a gente quer para o planeta.
Então, assim, muitas coisas são produzidas em massa, né, então eu busco trazer aquele aconchego, né? Aquela personalização, né? Para a pessoa se sentir especial, como ela realmente é, né? Especial, ela não é só mais uma. Então, assim, por isso que cada peça, que nem eu te falei antes, Beverly, tem esse apelo emocional, assim, né? Porque ela foi pensada com todo carinho, né? Desde a mistura de como eu iria fazer esse... essa peça, até o molde, a parte de desmoldar, o lixar, todo o cuidado para ela ficar impecável para cliente, né? E a gente está vivendo, né, nesses tempos assim, de pandemia, que as pessoas elas acabam ficando mais em casa, se preocupando mais com o seu ambiente, né? Em personalizar o seu, não só mais seu ambiente de trabalho, mas é o ambiente de casa, que agora também é o ambiente de trabalho, né? Então, é muito bom poder participar dessa personalização, assim, e estar inserida no ambiente das pessoas, né? É muito prazeroso ver, assim, que as pessoas, elas gostam e elas querem colocar uma peça que foi feita exclusiva, assim, no seu cantinho.
Marina, quanto tempo leva para você confeccionar um vaso, sei lá, de um tamanho que normalmente é o que é solicitado para você?
Tudo depende da técnica, né, Beverly, porque o granilite, né, ele exige um pouco mais de trabalho em cima da peça, né, porque a gente desmolda e ainda tem todo o trabalho para aparecer os pedriscos ao redor, né, todo o trabalho de lixar. Mas em torno de, se o tempo colaborar também, né, porque acabo que eu dependo das condições do tempo, né, então cerca de 15, 20 dias eu consigo entregar uma peça, peça assim de um tamanho médio, né.
Muda todo o jeito de pensar, né, o que a gente tem em casa. Muito interessante, isso. Muda totalmente. Marina, eu amei conversar contigo, bacana a gente conhecer trabalhos como o teu. Para quem quiser também conhecer, se aprofundar, quem sabe até adquirir alguma peça, né, com este valor todo, com essa pegada toda, deixa as tuas formas de contato, teu canal no Instagram.
Sim, sim, quem tiver interesse, né, em conhecer mais também o meu trabalho, eu tenho o Instagram, @m.arquidecor. Né? E aí pode entrar em contato comigo por ali mesmo. E aí a gente troca uma ideia, conversa, enfim.
Perfeito. Marina, obrigada. Viu? Um forte abraço para você. Sucesso no teu trabalho.
Muito, muito obrigada, Beverly, por essa oportunidade.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo.
Que bacana, né, gente? 10h33, veja, né, como as coisas realmente, o mundo está em ebulição, está em transformação, não tem jeito, a gente tem que reconhecer isso. Pronto, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é, bom, reconheço que o mundo está numa profunda transformação, assim como já tiveram outros momentos. Pensa o que deve ter sido a sociedade do início da era industrial. as pessoas andavam a cavalo, de charrete, né? E aí aparece uma outra lá pessoa, do nada, andando com um carro, né? Que nem é o carro como a gente conhece hoje, né? Era um experimento, um piloto rudimentar que simulava o carro que a gente conhece. Imagina o que deve ter sido.